Um hino àqueles que vão na frente a partir a pedra. Tiago Betancourt está na hora connosco. Já temos o Jorge Almeida, Viver a Agricultura. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia. E também gostaria de dar um bom dia a todas e todos os ilhavenses que nos ouvem e que estão por este mundo fora. Portanto, a todo este povo, a toda esta gente maravilhosa da nossa grande terra, um dia, um forte e caloroso abraço. E também reforço caloroso, porque está particularmente fresquinho hoje, não é, Maria João?
É verdade. E a todos os outros que, não sendo de Ilhavos, estão connosco também, não é? Ó Jorge...
Naturalmente que sim.
Eu sei.
Naturalmente que sim, Maria João.
Que tu hoje vais responder a questões dos nossos ouvintes, não é?
É. Portanto, vamos apenas selecionar três questões. Poderíamos fazer mais, mas entendemos que estas três serão suficientes. E vamos responder a questões concretas que nos têm vindo a ser colocadas ao longo destas várias semanas. Portanto, terei todo o gosto em responder a essas três questões, Maria João, sim.
Perfeito. Olha, Jorge, então eu vou lançar a primeira e tu respondes, porque é a tua função. E a primeira das três questões colocadas ao Jorge Almeida vem do nosso ouvinte Mário Maio. Por conta da edição da semana passada em que falámos sobre nabos, o Mário perguntou: Jorge, as luas têm influência na produção ou não? Ou é um mito?
É uma excelente pergunta, Maria João. É, de facto, uma excelente pergunta. Ela, de facto, tem vindo a merecer a atenção ao longo dos séculos, não é? Desde, portanto, os agricultores, naturalmente, mas desde no Hemisfério Norte ou no Hemisfério Sul, ela é objeto de atenção pelos cientistas e, naturalmente, pelas pessoas comuns. Agora, a importância que ela tem na agricultura... É grande, é de facto. Apesar de não haver assim grandes evidências científicas, é sabido que existe algum efeito da lua na agricultura. E, portanto, a resposta é sim. Portanto, o Mário pode ficar, portanto, seguro ao saber que tem a possibilidade de efetuar plantações em função das fases da Lua. Portanto, eu gostava a esse respeito também de dizer, portanto, ao passar alguma informação, que é, de resto, também muito conhecida pelas pessoas que fazem agricultura sustentável ou mesmo orgânica. E também tocar aqui um ou dois pontos que possam estar relacionados com a agricultura mais moderna. Portanto, Maria João, sendo que a Lua tem efetivamente um impacto através da sua força gravitacional que exerce na Terra, portanto, e a influência direta que tem nas marés, nos lençóis freáticos, no comportamento dos animais e também no efeito que tem ao longo do desenvolvimento das plantas. Portanto, isso é sabido ou é conhecido. Pronto. Agora, são naturalmente selecionadas aqui ao longo das suas fases de desenvolvimento da Lua algumas fases para algumas culturas para se instalarem durante estas fases. A saber, por exemplo, na Lua Nova existe sim um acumular mais fácil da água, portanto, ao nível do solo, e sabendo que esse acumular vai permitir que as sementes aumentem o seu volume. E, portanto, essa é uma fase especialmente indicada para se fazer uma sementeira. E, portanto, a Lua Nova, sim, pode promover portanto, essa característica e, normalmente, ela está indicada para se proceder à instalação também de culturas como a abóbora, como o agrião, como a batata, como a cenoura. Portanto, todas aquelas plantas que se desenvolvem abaixo do solo. Depois, temos o quarto crescente. Portanto, nesta fase, é também efetivamente uma das melhores fases para se continuar a fazer a sementeira. Também pela sua forte ação que a Lua tem sobre, portanto, a faculdade de contribuir para uma rápida germinação. E é uma cultura também, é uma cultura, peço desculpa, é uma fase particularmente interessante para se conduzirem culturas como o feijão, como o melão, como aí está mais a abóbora, o tomate. E, portanto, nesta fase pode instalar-se ou pode fazer-se a sementeira destas culturas. Portanto, referi duas, a terceira é a lua cheia. Portanto, aqui aquela a seiva portanto, que circula no interior das plantas, ela vai ser direcionada para as folhas e, portanto, este é um dos melhores momentos para se fazer a colheita dos frutos. Portanto, a seiva passa das folhas para os frutos e esta é, de facto, uma excelente fase para se fazer a recolha ou a colheita de culturas como o alface, por exemplo, ou os couves. E depois, por fim, temos o quarto minguante. Portanto, aqui a lua pode ter uma ação menor, mas também é sabido que durante esta fase do quarto minguante se pode proceder, portanto, à instalação de culturas como o alho, como a batata, como a beterraba e, portanto, e por fim, como a cenoura. Portanto, dependendo de cada fase lunar, que dura aqui sensivelmente uma semana, 7 dias, existem determinado tipo de culturas que estão mais afetas a esta fase. E, portanto, sim, os mais antigos têm seguido por este tipo de calendário lunar, calendário mensal. Hoje, particularmente, estamos, portanto, na lua minguante. Vamos passar para o quarto minguante. E significa que poderemos agora, portanto, em breve, fazer sim ao tratar de culturas como o alho e como a batata, cenoura, e portanto esta fase é propícia para esse tipo de culturas. Portanto, sim, este é um tema muito interessante, a pergunta é muito interessante, merece alguma atenção, de facto, e a forma como ela chega hoje à agricultura moderna também é curiosa, porque hoje, como deves também estar a questionar-te, temos ambientes totalmente protegidos, não é, Maria João? Temos a estufa, temos luz artificial, temos sensores, e portanto quase torna aqui quase que anula o efeito da duração da luz do dia e também da noite. E assim é. Portanto, hoje nós conseguimos manipular o desenvolvimento destas culturas, controlar o seu fotoperíodo, a duração da luz do dia e da noite, as temperaturas, as umidades, e portanto, a lua acaba por ter um efeito muito reduzido na agricultura moderna. E, portanto, sim, esta continua a ser ou a ter uma importância cada vez maior, ou melhor, maior, na agricultura orgânica e sustentável, como referi há pouco.
Gostei de aprender. Afinal, o seringador tinha razão e a minha avó também. Ó Jorge, e já agora, no que diz respeito às podas, qual é a fase lunar mais assertiva?
Portanto, será relativamente às podas, será aquela fase em que a seiva se concentra e efetivamente também mais, portanto, agora aqui na folha, portanto, e se não estiver em erro, eu acho que seria agora por volta da lua cheia, portanto, da lua cheia a passar para a lua, para o quarto minguante. Penso que seria nessa fase, nessas duas fases lunares, sendo que o quarto minguante está relacionado, de facto, com a colheita e, portanto, se não estou em erro, Maria João, seria por aí.
Okay.
Seria por aí nessas fases lunares. Devo ser muito claro também, não pensem que eu oriento as minhas tanto indicações técnicas de acordo com as fases lunares. Não o faço. Não faço. E, portanto, não sou nenhum expert nessa matéria. E, portanto, mas facilmente também podem confirmar, Maria João. Mas sim, eu penso que seria talvez nessa fase.
Primeira questão respondida. Então, Jorge, vamos às outras duas, senão não chega o tempo.
Claro. Bom, eu estive a ver aqui no Facebook, que é de facto a forma como também alguns ouvintes têm vindo a colocar as suas questões. O Miguel Silva. Miguel Silva pergunta se se fazem podas no morangueiro e em que momentos. Pronto, podas no Moranguete, sim, fazem-se. Penso que ele esteja a referir-se ao facto de se fazer uma poda mais drástica, isto é, cortar a folha na sua totalidade, ali ao nível do caule, sim. É possível fazer essa poda, de modo a permitir a reabilitação total da planta. Portanto, a planta produz, nas remontantes, por exemplo, ou até nas plantas de dias curtos, é possível fazer essa poda, eliminar a folha toda e a planta volta a emitir novas hastes foliares e, portanto, depois tem um desenvolvimento normal. Portanto, essa poda mais drástica marca estas duas fases, para permitir que a planta depois revente com forte vigor. E existe também uma poda mais pontual, que é aquela que é efetuada para eliminar as folhas ou mesmo os frutos mais doentes, portanto, que tenham sido infectados com alguma praga, inclusive. Portanto, sim, pode efetuar-se essa poda mais drástica no morangueiro, Miguel. Tenho aqui uma outra questão de uma cultura que ainda não referi, que é o craveiro. Portanto, falámos de uma forma superficial em geral sobre as plantas ornamentais, mas a Anabela Santos pergunta: planta do craveiro. Ok, tem aqui alguns sintomas que são evidentes, as folhas têm um castanhado, murcham e depois a planta morre. E pergunta que tipo de fungo pode ser. Bom, eu de facto as culturas de craveiro já não costumo trabalhar no cravo há algum tempo, mas bem me recorda, Maria João, o craveiro tem duas ou três doenças e também pragas fortíssimas. Uma delas é o fusário, a outra é a rizoctónia, portanto o fusário de facto pode promover isto, pode promover esta evolução da cor da folha, ela fica amarelada, portanto a planta apresenta uma murchidão, o topo fica dobrado e a planta acaba por morrer e depois, na parte basal, a haste fica com um aspecto linhoso e seco. Mas não creio que seja isto que está a acontecer com esta produtora, com esta ouvinte, porque ela refere que a planta morre, portanto a planta morre, fica seca e inclusive é uns insetos. Pronto, isto poderá ser uma larva mineira, Maria João, que promove também estes sintomas e estas mosquinhas que ela vê poderão sim desenvolver-se na parte mais seca desta haste. Portanto, a Anabela Santos tem um problema que tem que resolver naturalmente, tem que procurar nos restos secos das culturas este inseto, portanto procure no interior da haste, na parte seca, se tem umas larvas. E portanto estas larvas estão a alimentar-se da seiva, portanto, da parte mais interior da planta, e são elas que depois vão permitir a entrada destes fungos, que também promovem, portanto, a morte da planta. E basicamente era isto, Maria João. Penso que também não temos tempo para muito mais.
É verdade, Jorge. Muito obrigada, como sempre, pela tua participação. Obrigada também aos ouvintes que colocam as suas questões. Podem continuar a fazê-lo através das redes sociais do Jorge Almeida, da Terra Guar e também da Terra Nova. Olha, Jorge, boa semana. Está tudo bem no teu quintal?
Está, ainda na semana passada estive a colher um morango delicioso, Maria João. É pecado eu ter o prazer de o comer e não poder partilhar com muita gente, mas é mesmo saboroso, é extremamente bom, sim. E de facto, pronto, este frio também, bem boa hora, as fruteiras vão agradecer, portanto, vamos precisar deste frio invernal, que é para depois na primavera conseguirmos ter uma rebentação, uns botões florais lindíssimos e depois um fruto também de muito boa qualidade.
Venha, venha à primavera. Entretanto, ainda nem sequer chegámos ao inverno. Vamos chegar, em dezembro. Jorge, um beijinho, bom trabalho. Até 2 a 8 dias.
Igualmente, Marijão, para ti e para toda a equipa da Rádio Terra Nova e também, uma vez mais, um forte e caloroso abraço a todos os nossos queridos ouvintes.
Agora, 8 horas, 28 minutos.
Era uma vez um passado. Talvez fosse então fruto da recordação, sol e avidez, animais, ombros nus, calachão. qual invidez dos testigos da terra.